esse tema que eu falarei neste momento, senador Waldir Raup, porque considero, sempre considerei, a iniciativa do Senado Federal, e aqui eu quero fazer justiça, partiu da senadora e senadora Séries Seixarenko, de institucionalizar, criar, a partir do Senado Federal, uma premiação, algo, um diploma que reconhecesse mulheres que atuaram, que atuam, na luta feminista, na luta pelos direitos das mulheres, na luta pela busca da igualdade. Infelizmente, ainda há alguma incompreensão, acho que no passado havia uma incompreensão maior do que hoje, mas ainda há incompreensões hoje no sentido de não compreender corretamente o que significa a luta feminista. A luta feminista não é uma luta de mulheres contra os homens. A luta feminista é uma luta que deve ser das mulheres, mas também dos homens, em prol da construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igual. A luta feminista é aquela travada tanto por mulheres quanto por homens, que não consideram, senador Paim, normal o fato das mulheres serem e representarem 52% do eleitorado brasileiro, por exemplo, e só ocuparem, senador Waldir Raup, 10% das cadeiras do parlamento no país. Não é normal, não é lógico. Então, essa é uma luta que deve ser abraçada não só por mulheres, mas por homens principalmente. Nós lutamos porque também não consideramos normal o fato das mulheres terem um grau de escolaridade, um nível de formação hoje superior ao dos homens, e aqui eu quero abrir um parênteses para lembrar que esse direito foi conquistado muito recentemente, porque até pouco tempo a mulher não tinha apenas o direito, a mulher não podia votar, mas ela também não podia estudar. Não era permitido que a mulher estudasse, porque ela era criada para cuidar da casa, para cuidar do esposo e para cuidar dos filhos. Conseguimos tardiamente esse direito e hoje nós temos um nível, senador Paim, de escolaridade superior dos homens, mas a média dos salários recebidos pela mulher no Brasil ainda representa 30% inferior ao que os homens recebem. Nós não podemos considerar normal que a mulher seja penalizada, principalmente no mercado de trabalho, por desempenhar a função mais nobre da maternidade, da humanidade, que é a função da maternidade. E, infelizmente, não à luz da legislação, mas na escuridão, a mulher ainda é penalizada porque engravida, porque dá à luz, porque na hora de buscar no mercado de trabalho, o patrão geralmente, entre um homem candidato e uma mulher candidata àquela vaga, opta pelo homem. E que razões levam à opção pelo homem? Pensa assim, os recursos humanos da empresa A. Não, o homem não vai engravidar, portanto, não vai pedir licença à maternidade. Não, o homem pode até ser pai, mas quando os filhos estão doentes, não é ele que vai se ausentar do trabalho para cuidar das crianças.
Senadora Vanessa, me desculpe, pois não. Mas eu tenho que dizer isso aqui, porque eu não disse ali.
Pois não, senador.
Eu ouvi de um empresário, eu achei o argumento tão absurdo que eu nem respondi, eu me neguei a responder, disse que a mulher não podia ganhar o mesmo salário que o homem porque ela tem filhos, só isso.
Olha aí, então nós somos as... Primeiro que nós não fazemos filhos só. Os filhos vêm fruto de uma relação de gênero, homem e mulher. Mas coube à mulher a capacidade e a tarefa, a função de abrigar, de formar essa criança durante 9 meses. Coube à mulher. Mas, infelizmente, a sociedade que nós vivemos no mundo, senador Paim, ainda nos trata dessa forma. Mas nós já começamos a mudar, tem experiências, é que eu faço justiça, não só de mulheres, mas de muitos homens empresários, que têm não só acabado com essa discriminação, mas têm, em certo ponto, tentado tratar a mulher de forma diferenciada, a discriminação positiva. E são empresas com extremo sucesso. São empresas que têm dado certo, porque a mulher não pode continuar sendo vista assim na sociedade. Então, eu digo isso tudo primeiro para destacar a importância da nossa luta e chamar a atenção dos homens. Nós não queremos só a participação das mulheres nas lutas femininas, nós queremos também a participação dos homens, porque é assim que nós vamos conseguir quebrar um a um de todos os tabus que ainda se impõem para todas nós, mulheres, na sociedade brasileira e na sociedade do mundo inteiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que amanhã a nossa sessão será uma sessão importante, uma sessão extremamente prestigiada. E eu espero que não seja só por conta da presença da nossa presidenta Dilma, que para nós é algo muito importante, eu não tenho dúvida, vai representar, já representa um marco na história do país, mas também um marco na história da luta das mulheres brasileiras pela ocupação do espaço que elas merecem. Então, amanhã, nós realizaremos a sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e faremos a entrega e a homenagem às 5 mulheres, entregando a essas mulheres o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. Receberão, além da nossa presidenta Dilma Rousseff, a homenagem do Senado Federal, às senhoras Ana Alice Costa, que é da Bahia, Rosalice Calabrim, do Estado do Acre, e Maria do Carmo Ribeiro, que é Maria Prestes, viúva de Luiz Carlos Prestes, além de Eunice Miquiles, que foi a primeira senadora do Brasil. Conceda a parte a Vossa Excelência, senador Raup.
Obrigado, Vossa Excelência, ao mesmo tempo que parabenizo pelo pronunciamento. Não sei se amanhã, como vai estar muito disputado aqui pelas mulheres, justamente, né, que é o dia delas, eu não sei se vou ter condições de falar. Então, aproveito essa parte para render as minhas homenagens às mulheres brasileiras, porque elas estão avançando com justiça. Hoje as mulheres já estão no Parlamento, se bem que minoria ainda, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, assim como Vossa Excelência, como a senadora Ana Amélia, que está aqui no plenário, e tantas outras, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, nos governos estaduais, também já temos algumas mulheres, na presidência da República, posto esse que até então era muito difícil imaginar, né, das mulheres galgando esta posição. Hoje, o país, o Brasil, que é a sexta economia do mundo, sendo presidida pela presidente Dilma Rousseff, uma das personalidades mais importantes do mundo, hoje está entre aí, sei lá, 5, 6 personalidades mais importantes do mundo, e as mulheres, por onde passam, têm demonstrado a sua capacidade. Eu, quando prefeito, ainda já há muito tempo, ainda muito jovem, eu coloquei em várias secretarias, a Secretaria de Saúde, era uma mulher que dirigia a Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Fazenda, né, ficou durante todo o meu mandato, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ação Social, no governo do Estado, quando fui governador, também não foi diferente, foi o primeiro governador a nomear uma desembargadora para o Tribunal de Justiça, que depois veio a ser presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal Eleitoral, e era do Ministério Público, né? Tinha outros juízes concorrendo, e na lista eu escolhi para colocar a primeira desembargadora do nosso Estado. E na União também já tivemos, né, mulheres presidindo o Supremo, a Corte Suprema do país, assim como está assumindo agora a Corte de Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Enfim, as mulheres estão alcançando. Agora, no Parlamento, vocês têm razão, está faltando muito ainda. Eu presidi uma reunião no início do ano, sobre com o Parlamento Escocês, da Escócia. E lá eu pude observar que a maioria eram mulheres. De 30 parlamentares que vieram ao Brasil, a maioria eram mulheres. E elas estão chegando já quase 48, 50% no Parlamento Escocês já são mulheres. Então, outros países do mundo estão conseguindo avançar, lógico, até pela idade, né? Então, acredito que o Brasil, daqui a 50, 100 anos, vai chegar também, talvez até nessa escalada que as mulheres estão indo, com mais mulheres nas escolas, mais mulheres nas universidades se formando, né, no mercado de trabalho. Eu acho que as mulheres vão chegar também ao equilíbrio, até passar os homens.
Obrigada,
parabéns,
senador.
Às mulheres.
Muito obrigada, incorpora a parte de Vossa Excelência, mas primeiro dizer que, e convidar a Vossa Excelência a se pronunciar amanhã. Amanhã nós teremos uma sessão dividida em duas partes. A primeira será a entrega do prêmio Berta Lutz, que contará com a participação da presidenta Dilma Rousseff, e uma segunda sessão que contará com a presença de todas as deputadas, senadores, deputados e senadores, onde todos os parlamentares poderão falar. Eu até vou sugerir ao presidente da Casa que não tem problema que entremos. Acho que nenhum senador, nenhuma senadora se oporá pelo fato de adentrarmos, né, no período dos pronunciamentos, porque seria importante que todos os homens pudessem estar presentes e falar, porque para nós muito mais importante do que ouvir uma mulher, senador Paim, é ouvir os homens, é ouvir pronunciamento, como Vossa Excelência acabou de falar. E, para comentar só a questão da participação política das mulheres, a representação política, dizer, senador Valdir Raupe, que nós não queremos esperar 50, 100 anos para atingir, senão a equidade, a igualdade de presença no parlamento, mas um número mais expressivo, de uns 30, 35%, não. E esses países todos, cuja mulher avançou muito e está muito mais presente no parlamento, é por conta exatamente da legislação. Na maior parte desses países, existem leis eleitorais que estabelecem listas alternadas entre homens e mulheres. Alternadas. Ainda é necessário por conta de todo o problema que sofre a mulher. A mulher não é política, não é porque não quer, é porque a mulher ainda... Ela, apesar de trabalhar fora, de produzir quase 45% de tudo que a nação produz, ela ainda é obrigada a fazer quase que tudo com exclusividade dentro da sua casa. E ainda tem um marido que não vê com bons olhos o fato de ela se filiar a um partido político, militar num partido político. Então, são questões que, se nós não culturalmente são difíceis, barreiras difíceis de serem ultrapassadas, vamos elaborar leis. É assim que fez a Argentina, é assim que fez a maior parte dos países do mundo, onde as mulheres já representam, já ocupam 30, 25, 30, 40% das cadeiras. Não precisaríamos iniciar um a um, vamos iniciar dois a um, já é um bom começo, já é um bom início, e não vamos entender ou achar que a mulher está querendo tirar o espaço que é do homem, não. Vamos imaginar e pensar que é um espaço que é devido a quem representa 52% do eleitorado. Mas, senhor presidente, na condição de presidente este ano, e logo após teremos a escolha de um novo coordenador ou uma nova coordenadora do Conselho do Diploma Berta Cidadã, Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, eu quero dizer que é com muita alegria que, após a escolha, porque primeiro são as indicações, nós recebemos aproximadamente 30, um pouco mais de 30 indicações. Recebidas as indicações, o Conselho, que é composto por um membro de cada partido com assento nessa casa, vota secretamente os nomes que ele acha que são merecedores desse diploma. E, no resultado, eu compreendi como um grato presente, porque, como nos anos anteriores, mas principalmente nesse ano, eu acredito que as mulheres que receberão essa homenagem representam o verdadeiro retrato do Brasil. Porque nós temos uma militante de trabalhadores e trabalhadoras rurais que vem lá do Acre. Nós temos uma mulher que é estudiosa das questões feministas hoje de gênero no Brasil, que vem da Bahia e que foi muito importante para a criação e instalação das primeiras delegacias de mulher do país. Uma pessoa que formula, teoricamente, a questão de gênero. Vem lá da Bahia. Nós temos outra, que é Maria Prestes, um nome muito forte e de uma posição muito forte, porque foi esposa por mais de 40 anos de Luiz Carlos Prestes. Mas poucos no Brasil sabem que ela também foi uma grande militante e receberá esse reconhecimento. Temos a primeira senadora do Brasil. E não é de muito tempo, não, senador Paim. Em 1979, foi o ano, senador Álvaro Dias, que eu ingressei na universidade. Eu ingressei na universidade, muito jovem, pois foi a primeira vez que uma mulher sentou nessas cadeiras do Senado. Agora, há pouquíssimo tempo, 1979, merece o reconhecimento de todas nós. E vou já falar, quero aqui rapidamente, me sinto nessa obrigação também, antes da sessão da manhã, de falar um pouco a respeito das nossas homenageadas. Eu quero começar por Rosa Scalabrin, que é conhecida no seu estado como Rose. Nasceu no Rio Grande do Sul, mas migrou para a Amazônia aos 10 anos de idade, quando sua família, como tantas outras dezenas e centenas de famílias sulistas, migraram para fazer para trabalhar no campo e durante a construção da Transamazônica. Portanto, ela foi com 10 anos, para o Pará e, em seguida, se mudou para o estado do Acre. E começou sua militância aos 15 anos de idade, exatamente participando no movimento de resistência dos trabalhadores rurais da Transamazônica, onde, junto com a sua família, como já disse aqui, ela foi como uma assentada do INCRA para a região. Em 1986... Rosa Scalabrin foi para o Acre, a convite da Comissão Pastoral da Terra, CPT, ligada à Igreja Católica. para colaborar na Organização Sindical dos Trabalhadores Rurais no auge dos conflitos pela terra. Teve um belo trabalho, inclusive atuou lado a lado de Chico Mendes, que o Brasil inteiro, o mundo sabe que teve uma morte brutal, assassinado, que foi por conta de lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais e principalmente dos seringueiros. Rosa Escalabrin também atuou por 2 anos já no governo do presidente Lula, no Ministério da Agricultura, onde criou o programa Cooper Gênero, em prol do cooperativismo associado à igualdade entre homens e mulheres no campo.